Dois hinos para o dízimos e ofertas, e a gente já entra na Santa Palavra do Senhor, amém? Na Santa Ceia do Senhor. Vamos receber a palavra primeiro? A palavra de Deus, né? Aleluia. Bendito seja o Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11. Glória a Deus. Orar para os nossos irmãos que, né, deram um sumiço aí, né? Um salvo-conduto, a Marisa e o Duarte estão viajando, mas a Áurea, os irmãos que desceram no batismo das águas, desapareceram. Simplesmente, se eu não for arrebatado, nós ficamos, né? Ou realmente aconteceu alguma coisa mais grave, que nós precisamos estar orando também pelo irmão Anderson. Não, o outro Anderson também, não estou vendo aqui, né? Tá lá, nossa, tá dormindo. Tá mais, trabalhou hoje, né? Tá certo. Então tá bom. Queridos, vamos estar orando. E esse ano Deus vai nos surpreender também com os santos, tá bom? Romanos, irmãos. Paulo escreve a epístola a Roma, no capítulo número 5, do versículo número 8 ao 11, que diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Obrigado, Deus, por essa palavra. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Podemos assentar. Em nome de Jesus.
Aleluia.
O tema hoje é amor, né? Foi o tema do nosso ano, da virada de 2022 para 2023. E Deus nos amou com um propósito muito profundo, dando muito livramento para nós, né? Em todas as áreas da nossa existência. Porque Deus tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. E isso é muito bacana da parte de Deus. Reverencie o amor dEle para conosco, né? Ele não precisava, Ele é Deus. Mas Ele, aleluia, tem esse mistério conosco, né? E Paulo, quando ele vai na sua viagem missionária a Roma, né? Acho que da segunda vez, que a primeira ele foi preso, ele escreve essas letras, essas cartas, essa carta aqui no capítulo 5, dizendo que Deus prova o amor. Como eu vou falar do amor hoje, eu não poderia começar a mensagem, o sermão, antes da Santa Ceia do Senhor, se eu não falasse esse versículo. E tem um outro fundamental aqui que eu vou trazer aos irmãos, né? Aleluia. Diz assim: Mas Deus prova o seu amor para conosco. Então, Ele te ama, mas Ele prova o amor que ele dá para você também, tá bom? Em Cristo, Ele vai provar o amor em Jesus. Em Jesus Cristo, Filho dEle, que morreu por nós, né? Lá no Calvário, no Gólgota, você sabe a história, né? Nasceu na manjedoura em Belém de Judá, nasceu e cresceu, fez o seu ministério em 3 anos e meio, Judas traiu Ele com a moeda, né, de prata, depois se enforcou, porque o traidor, ele se enforca depois mesmo. E ele foi entregue, né, ao matador como ovelha muda, e ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não que nós não continuamos pecadores, né? Mas esse aqui era um pecado sem o conhecimento da graça, sem o conhecimento de Jesus, da salvação. E nós hoje já temos essa graça. Todos pecamos, Romanos 3:23 vai dizer, né? E destituídos somos da glória de Deus. Então, realmente, essa destituição é contínua, diária, cotidiana. Atos, sentimentos, atitudes, né? Ações, filosofias, astrologias, isso não tem nada a ver, né? E aí leva-nos a sermos pecadores. Mas nós éramos pecadores quando Jesus, né? Aleluia, lá no Calvário você poderia dizer: Pastor, mas eu não era nem vivo. Lógico que você não era nem vivo, você ainda, mamãe não tinha feito você ainda. Mas Deus morreu naquela cruz, ressuscitou o terceiro dia por amor da sua vida, por amor de nós, né? Aleluia. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira é a ira do diabo, a ira do pecado, mas nós somos justificados pelo sangue. Por isso que você que quando aconteceu, né, tanto o advento quanto a morte de Jesus, você não era vivo, eu não era vivo, nós não éramos vivos, mas o poder do sangue hoje tem muito poder, né? E o poder do sangue de Jesus hoje, oh, glória a Deus, aleluia, faz com que eu e você sejamos salvos. O que é isso, amados? Isso é amor. Deus nos ama, né? Deus nos capacita e nos ajuda e nos ensina. Porque se nós, sendo inimigos, todos nós aqui éramos inimigos, irmãos. Até quem nasceu num berço evangélico como a Navinha, quando vai crescendo no seu dia a dia da sua vida, um dia se torna inimigo de Deus. É fatídico, é verdadeiro e tem que acontecer. Por quê? Deus vai provar o amor, né? É muito difícil, né, num universo de 8 bilhões de pessoas, alguém viver realmente dentro de um propósito de amar, respeitar, reverenciar e viver a Deus. Um dia vai acontecer algum delito sentimental, familiar, financeiro, emocional, no trabalho, alguma coisa que vai tirar esse alguém, que vai fazer com que esse alguém se torne um inimigo de Deus. Às vezes está na casa do Senhor, mas um simples pecado, né, faz com que esse indivíduo, essa pessoa, tendo 9, 12, 3, 5, 80 anos, se torne inimigo de Deus. E a Bíblia diz que os inimigos de Deus não entrarão no reino dos céus. Como que Deus vai fazer para que essas vidas que estão lá no pecado, no mundo, e nós que conhecemos, Ele vai usar de uma graça maravilhosa chamada amor para restaurar, reconquistar e reconciliar a gente na era da graça. Uns, né, como aqui nós temos vários irmãos e irmãs, Ele vai usar com dons específicos, cada um no seu mistério com Cristo, né? Dom da cura, dom da maravilha, dom da ciência, dom da palavra, dom do evangelismo, dom da pregação, dom da prosperidade e dom do amor, dom do discernimento, dom do avivamento, dom do Pentecoste. Aí cabe a você a buscar o seu dom. Eu sei o cada dom de cada ovelha minha aqui, né? Aleluia. Mas cabe você trabalhar esse dom, cavocar esse dom para poder, aleluia, Deus usar você. Por quê? Porque se nós, sendo inimigos, somos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. Isso é amor. Alguém que dá um filho para que morra, só Deus, né? Muito mais estando nós reconciliados, seremos salvos pela sua vida, vida eterna. Ele está lá na vida eterna, né? Com Cristo Jesus, né? Aleluia. E Jesus está lá, o Espírito Santo também está lá. Aleluia. E nós somos reconciliados, então, com esse Deus, para vivermos uma vida na casa do Senhor, na presença do Senhor, com o temor do Senhor, para sermos luz do mundo e sal da terra, sermos espelho, irmão. A gente é espelho, nossos filhos é espelho, nossa família é espelho, nós somos diferentes, vamos ter uns declínios, evidentemente, irmãos, tem que ter o declínio, tem que ter o espinho na carne, na igreja, no ministério, na família, no trabalho, no matrimônio, tem que ter um espinhozinho para você ir buscar, para você ir adorar, para você se quebrantar, mas nós somos salvos por Jesus Cristo, né? Porque nós temos o nome, você tem o nome no livro da vida. E não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então eu e você alcançamos essa reconciliação. Se você, que vai participar da ceia do Senhor hoje, ou não vai participar, independente, né, que ceia é uma coisa muito peculiar, particular, né? A Bíblia vai nos ensinar, examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Aleluia. Deus já te reconciliou. Você está reconciliado com Deus. Independente da sua questão, opinião, filosofia, axiologia, o achismo, hoje impera muito isso na casa do Senhor, né? Na igreja do Senhor, o achismo, né? E quando a gente usa de achismo, opiniões, filosofias, crenças fora dessa verdade, na verdade quem vai comandar essa casa, essa família, esse ministério é o enxumirim, numa criança. É o enxu da prostituição, a pombadilha de um adolescente. É o enxu tranca-rua, é o caveira, é o maldito, é o satânico, é o diabólico. Coisas que não mais faz parte da nossa vida, irmão, isso era do passado. Agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E tudo se fez novo na nossa vida. Por quê, amados? Aleluia. Porque João, no Evangelho de São João, no 3 e no versículo 16, a Bíblia vai dizer assim: Deus amou o mundo de tal maneira, né? Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se Deus me amou, Deus amou o mundo, você acha que Deus, o coração dele, queria guerra em Israel? Ele queria guerra com Hamas? Não, o diabo entrou em alguém lá no Hamas, né, nessa época do tempo da vida, e aconteceu o que está acontecendo hoje, né? E agora nenhuma parte quer ceder E eu acredito ainda que mais ou menos 100 mil pessoas vão morrer ainda lá naquela região, naquele conflito. Tem que só pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus que haja graça, que haja entendimento, que haja paz. Porque Ele é o Shalom, Deus da paz. Eu não posso, você não pode, as políticas mundiais não podem, o homem não pode. Mas já é um prognóstico da Terceira Guerra Mundial para a vinda do Messias, né? Para Jesus reinar e levar a sua igreja. Então Deus amou o mundo de tal maneira que se deu o seu Filho unigênito, o único que Ele tinha, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como Ele deu, Ele escreve isso em São João, o apóstolo, né? O apóstolo do amor. Ele leva Paulo a Roma e fala: olha, eu dei meu filho, mas eu vou provar também o meu amor por você. Mesma coisa para nós, porque a Bíblia ela é atualíssima, ela não muda, né? E Jesus morreu por você lá no Calvário, mas Ele vai provar o amor, né? A gente aprendeu lá, por isso que a gente tem que reverenciá-lo, amá-lo, respeitá-lo, obedecê-lo, viver as doutrinas, viver a promessa, não como o homem diz, não como o regimento interno de um ministério, de uma igreja, ou como os dogmas das outras igrejas, né? Da nossa irmã, com a irmã católica, traz a doutrina para a nossa fé. Não, amados, nós temos que viver a palavra genuína, simples, verdadeira, prática, obedecendo a palavra, se humilhando na presença do Senhor, como Jesus ensinou. Não como a gente acha que é. Quando você acha que é um versículo bíblico, quando você acha que você está dentro de um contexto histórico, bíblico, poético, um texto que você tem uma opinião e Jesus tem outra, infelizmente você não é de Jesus. Né? E você pode ser uma pessoa fantástica na sua casa, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que paga água, luz, aluguel, imposto, cartão de crédito. Você é um gentleman, um cavaleiro, mas você é contra Jesus, e as pessoas que são contra Jesus não vão entrar no céu. Então tem que saber separar a vida secular da vida espiritual e poder unir as duas coisas. Então a prioridade para a igreja é viver esse amor e não perecer. Porque ele diz aqui no texto, né? Aleluia. E para que, tendo aquele que nele crê, não pereça. Porque se eu creio nele, eu não vou perecer, porque eu vou pedir a interpretação, a revelação. Eu vou falar para ele: Senhor, o Senhor já falou para mim aí em Romanos que o Senhor me reconciliou, mas nessa área eu sou ainda meio do capirotinho, ando com o encardido. Nessa área ainda dou lugar para mentira, para o diabo, para o pecado, para o vazio da alma. Senhor, eu queria ser um avestruz, fazer um buraco, ter a cabeça lá entupida de terra, né? E não quero mais nada com a vida, não é verdade? Então nós precisamos ter um entendimento de Deus. Porque tudo isso, na sua filosofia, no seu entendimento, vai trazer o perecimento, a destruição, a dor, o sofrimento, a angústia. Quando você viver o amor divino, recíproco, de Deus na sua vida, aleluia, Deus vai ter a liberdade, porque a Bíblia diz em Coríntios, Paulo falando na sua outra viagem missionária aos Coríntios, onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade, né? Então se o Espírito de Deus está na sua vida, tem que ter liberdade de moldar você. E muitas vezes você está com muita craca do pecado, muito sujeirinha em você, e ele vai passar a lâmina. E vai doer um pouquinho, lógico que vai doer. E às vezes ele vai usar o ministro, o sacerdote. Às vezes ele vai usar uma pastora. Às vezes ele vai usar uma criança, a Lavínia, vai falar com você. Às vezes ele vai usar um louvor. Às vezes ele vai usar um pregador, né? E assim sucessivamente. E se você não tiver arraigado, firmado nesse amor, você se desvia. Se você for aquele crente de vidrinho, você vai abraçar o diabo. Né? Por quê, irmãos? Porque não está firmado, arraigado, alicerçado naquilo que Deus quer. Está firmado na sua filosofia de vida. A sua filosofia de vida não interessa nem para Deus, nem para mim, nem para o diabo. O diabo quer pessoas que obedeçam a ele também. Outro dia eu estava lá no inferno falando com ele. Ele falou: a metade da igreja no mundo é minha. Porque eles me obedecem. Se eu fizer assim, eles fazem. É muito difícil fazer assim e um servo igual você, outro servo igual outros servos, que não me obedeçam. Se não me obedece numa área, é dizimista fiel, eu pego ele na outra área. Se ele é dizimista fiel, ele é um bom marido, né, ele não vai trair, então eu pego ele na enfermidade. Eu não peguei Jó? Eu peguei Jó. Quando ele autoriza, eu faço o que quero, a hora que quero, eu peneiro quem eu quero. Porque eu sou o capeta, eu sou o Lúcifer, eu sou o Satanás, eu sou o primeiro anjo que ele fez. Eu tenho toda a autoridade, todo o poder do mundo. Eu ofereci o mundo para ele. Ele não quis, ele recusou. Mas se eu oferecer para os súditos dele, eles trocam a glória dele pelos reinos do mundo. E aí fica orgulhoso, vaidoso, soberbo, arrogante, presunçoso, mentiroso,
enganador, maldito, e às vezes até toca, às vezes até prega, às vezes canta, às vezes né, bate na mulher em casa, chega no emprego segunda-feira, oi, tudo bem? Tá uma maravilha. Então são pessoas, indivíduos, que têm duas personalidades. E nós precisamos ter um encontro com Jesus nessa noite, que é a ceia do Senhor, a primeira, para tirar a personalidade ruim e ficar com a personalidade boa. Mas na personalidade boa que ele vai me provar, ele vai falar assim, ó, até um certo tempo vou deixar você pecar na área do seu pecado, mas eu vou provar o meu amor por você também. Por quê? Porque eu também te dei um negocinho muito bacana que chama livre-arbítrio. Como Deus vai usar você, né? Se você é um robozinho, tem que dar uma chavinha no céu. Deus não quer robozinho, Deus quer adorador, e adorador por excelência. Amém? Quantos estão entendendo, diga amém. Quantos estão na igreja, diga amém. Quantos estão no mundo da lua, diga amém. Ninguém, só o rapazinho que está dormindo ali. Amém. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Por quê? Porque tem três tipos de amor, irmãos. O Eros, e o outro é filia, ou filhos, e ágape. São três palavras gregas, né? O primeiro, nessa ordem aqui, não é especificamente nessa ordem, mas eu, no estudo que eu preparei, eu quis colocar nessa ordem. A ordem lá estava ao contrário, mas Deus mudou aqui. O primeiro amor, para que eu não pereça e você não pereça, é o Eros. O que é o amor Eros, né? Esse é o tipo de amor que desejamos, né? Amamos aquilo que desejamos e desejamos aquilo que amamos. Exemplo, pode ser esse amor também erótico e às vezes platônico. E quando ele é erótico e platônico, ele é fatal. Principalmente para, aqui nesse caso, para a adolescência, né? Se ele for um amor que Deus não tiver, ela lá na frente vai te dar problema. Ele lá na frente vai te dar problema. Vai trair você, seu matrimônio, seu casamento, vai embuchar o seu, deixar você com duas filhas e vai arrumar filho nos outros. Na filha dos outros. Por quê? É um amor erótico, né? É um amor carnal, né? Aleluia. Mas ele também não precisa ser só um amor carnal, né? De sexual. Esse Eros é aquilo que desejamos e aquilo que... E o tipo de amor que desejamos e aquilo que nós amamos e desejamos porque amamos aquilo, né? Então não é só o relacionamento, né? No namoro, no noivado, no matrimônio, né? Ele pode ser por uma pessoa, ele pode ser por um objeto, né? Pensa uma pessoa, né? Eu conheci uma pessoa que tinha um carro, tinha um vice-presidente que ele tinha um carro, que ninguém podia entrar no carro dele, o amor que ele tinha pelo carro, né? E os pobres que queriam carona, ele não dava, porque sujava o carro dele. Eu falava para todo mundo, entra no meu carro, eu levo todo mundo para onde quiser, se sujar, manda lavar amanhã. Se não lavar, tem mangueira aí, a gente lava, se não lavar, fica sujo. Até a mulher reclamar, o carro está sujo, vai lavar. Não é? Então é por um objeto, né? Esse amor aí, Eros, por uma casa. Tem aquela pessoa que venera aquela casa, né? Quantas pessoas eu conheço assim, hoje, na igreja evangélica, né? Nossa, minha casa, né? E Deus não está na casa, é isso que eu acho bacana. E eu falo sempre com Deus, nossa, Deus venera tanto essa casa, né? Mas é uma besta mesmo, que o Senhor não está na casa. E a casa é o Deus dela, né? Ou dele, né? Então, você vê o que esse amor Eros é capaz, né? Um sonho. A pessoa tem tanto aquele sonho, tanto aquele sonho, tanto aquele sonho. Quando conquista aquele sonho, esquece de Deus. Coloca o sonho na frente de Deus, né? E Deus falou que não é para perecer, que ele deu o único filho. Mas esse amor aqui faz com que a pessoa sonhe tanto e esqueça de Deus. E temos exemplos bíblicos na Bíblia. José sonhou o sonho de Deus, viveu o sonho de Deus. Ah, Deus falou para ele, né? Que o pai e a mãe iam se curvar, que os irmãos iam se curvar e a humanidade ia se curvar. Ele contou o sonho, ninguém acreditou nele e venderam ele. Aí Deus falou, agora, para cumprir a minha promessa, a minha palavra, porque ela não cai por terra, não volta vazia, eu vou provar você, não eles. Deixa eles viver a vida deles. Curtir, balada, som, rock, rap, cantar na igreja, vir nos cultos, deixa eles viver. Você vai para o calabouço. Mas lá no, na frente, como eu provei o meu amor por você, É você que vai governar. Se você falar que morre, morre. Se você falar que vive, vive. Se você falar que abre a porta do emprego, abre a porta do emprego. Se você falar que está fechada, está fechada. Porque não vai ter ninguém no mundo, só vai ter o Egito. E quem vai ter comida é você. Se você falar que o Zé das Couve come, o Zé das Couve come. Se você falar que ele não come, ele não come. Está vendo como Deus faz com o ser humano quando Deus ama? Aleluia, né? Então, cuidado com seus sonhos, né? Um sonho que às vezes o ser humano troca a glória de Deus por esse amor carnal, né? Então, cuidado com esse Eros. Ele é muito complicado em muitas questões, né? Porque é o tipo de amor que desejamos. E amamos aquilo que desejamos e desejamos aquilo que amamos, né? Eu, quando eu conheci a pastora, eu tinha 4 mulheres. A Lavonte, regado. Mas eu desejei a pastora, eu amei a pastora. Eu larguei as minhas mulheres, as ex-mulheres, que não eram mulheres, né? Nenhuma delas eram mulheres, eram os instrumentos do meu desejo. Mas eu olhei para a pastora. E eu falei, vou constituir uma família, um matrimônio com essa mulher. Independente das qualificações, independente da situação. E aí estamos, há 30 lá vai pedrada, né? Aleluia, meu filho já tem 29, 30, 29, né, amor? Porque nos desejamos. E reverenciamos a Deus dentro do matrimônio. E isso que é bonito, irmãos. A glória de Deus, ela tem que estar na nossa frente, em primeiro lugar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Porque nós somos exemplo. Você já pensou amanhã você só vê uma notícia, né? Está amarrado, desamarrado, está com o diabo lá no inferno. Pastor Jeff separou da pastora Sônia. Nossa, um pregador, um idôneo, um homem sério, 30 anos de ministério, blá, 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 como outra. Quantos crentes vão desviar daqui? Daqui eu sei quantos. Mas aí de fora que conhece a gente, que toda hora fala, nossa, pastor, o senhor é uma bênção. A pastora é uma bênção. Puxa vida, o que Deus fez na vida de vocês? Que bênção que é. Tem um preço, irmãos. Tudo tem um preço. Mas o amor da carne às vezes grita. Grita na minha vida, grita na vida dela, grita na sua também. Eu sei que grita. Em alguma área da vida grita. Não tem, eu conheço o Satanás. Eu sei que ele trabalha. Ele é inteligente, sagaz, astuto, Deus do mundo, ele controla, né? Graças a Deus que ele ofereceu o reino do mundo para Jesus. Você não oferece para nós? Nós trocamos agora na hora, né? Aleluia. Talvez você não troque, né, na hora, né? Então cuidado com esse amor, tá bom? Aleluia. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo amor, irmãos, né? Que são três tipos de amor: filia ou filhos, né? Esse amor, o seu significado é a amizade. Isso é muito bonito, irmãos, a amizade, né? Davi amava a alma de Jonatas ao ponto de ser amigo dele, de cuidar de Mefibosete, seu filho, né? Ele não nasceu tetraplégico, aleijado, né? Ele nasceu normal, mas aos seus 5 anos a sua ama, porque alguém invadiu a terra de Israel também, ela sai correndo dos inimigos, ela tropeça e cai, e o menino quebra os 2 pés. Que propósito, né? Mefibosete. E aí ele fica aleijado de ambos os pés, a Bíblia diz. E dessas circunstâncias ele vai crescer em Lodebar. Porque naquela época, né? É como hoje alguém que mora na Cracolândia, a gente não convida ele para o café da manhã. Ele vive separado da gente. Deus é que vai lá visitar ele todas as manhãs, né? Mas ele também, eles não dão ouvido para esse amor divino. Esse amor de Deus, né? Aleluia. E lá em Lodebar era a mesma coisa. Até que um dia Deus resolveu restituir a Mefibosete as ricas bênçãos na mesa do rei. Aleluia. Quem sabe também hoje não é o dia da sua vida, né? Você encontrar um amigo que vai orar, jejuar por você, pela sua causa. Então esse amor, filhos, é o amor, é o significado é a amizade. Na presença do outro semelhante, né? Aleluia. E longe dele também. Porque quando você é amigo de alguém, você ama ele na dor, e você ama ele na alegria, você ama ele no sofrimento, e você ama passeando com ele, né? Ou não, porque você é amigo dele, você tem uma amizade por ele, né? Nós seres humanos cultivamos esse amor, né? Principalmente para aqueles que são recíprocos com a gente, né? Os outros simplesmente nós respeitamos, né? Mas quando a gente cultiva esse amor, gera uma coisa muito bacana em nós, pelo próximo, uma virtude que vem de Deus do alto, né? Gerando essa virtude do homem, nesse amor da amizade, eu explico o que é essa virtude, né? É o carinho que você tem pelo próximo, é o respeito que você tem pela opinião dele, que muitas vezes ele vai estar errado, e que você vai dizer, como eu digo com muita propriedade, vai para o inferno, porque ele está contra a palavra de Deus, mas eu respeito, mas eu não vou deixar de dizer que ele vai para o inferno, né? Carinho, respeito, compreensão, uma compreensão mútua, porque vai ter um diálogo, olha, se a gente fizer assim não é melhor, se fizer assim não é, né? Assim assado, é a verdadeira amizade, né? O carinho, o respeito, a compreensão mútua, a humildade, né? E principalmente saber conhecer quando o seu melhor amigo expressa a verdade no relacionamento. Porque também tem um período, tem um tipo de gente, nesse amor filhos aqui, que em determinado tempo da vida ele é seu amigo. Até um momento que você discorda um pouquinho de alguma situação. Pronto. Não é como dizia o Anderson, hein? Virou abacate podre. Aí já vira a cara, já não conversa mais com você, já fica triste, dá lugar para o demônio, o diabo já vai trabalhar em alguma coisa, porque é um amor também da carne. Né? Ele não vai aceitar a sua filosofia, a sua opinião, a sua santidade. A Bíblia vai dizer, né? Santificai-vos que amanhã farei maravilha no meio de vós. Né? Por que, que Deus usou Josué para falar para o povo de Deus? Santifica-te, porque Deus queria derrubar as muralhas. E se não houvesse a santificação, não tinha como o anjo trabalhar. Porque o que move um anjo, irmãos, fora o comando divino? O jejum e a oração, a petição. O que vai mover um anjo em 2024? 12 dias para 12 meses. Porque é o comando para esse ministério, para essa igreja. Né? É, são todos que vão? Não sei. Mas eu comando para o ministério da igreja. Vem de Deus, não fui eu que falei, ó, todo ano tem que fazer isso. Nós fazemos ao longo de muitos anos, porque nós temos essa experiência. Agora é aquele negócio, está vendo que o judeu está saindo do Egito? Eu vou ficar no Egito? Ou eu vou pegar na hora do judeu? Eu vou abraçar o anjo do Senhor, né? Aleluia. Mas tem muita gente que não compreende, daí ele vira, na verdade, muito tempo depois, seu inimigo, né? Aleluia. Então é saber reconhecer quando o seu melhor amigo expressa a verdade no relacionamento. Seja esse relacionamento família, porque às vezes a gente tem uns amigos dentro da família. Família é uma coisa que tem muitos inimigos, né? Diz que é uma bênção, que não sei falar, mas quando a família é muito grande, tem muita briga, muita contenda, muita divisão. E quando morre alguém com muito dinheiro, pensa na briga para dividir a grana, né? Com duas casas já dá briga, imagina com 12, 10, 2 milhões na conta, né? Uma confusão, uma tragédia, né? E aí perdeu essa amizade. No trabalho, né? A gente tem muitos amigos no trabalho. Entra todo mundo numa equipe, numa fábrica, numa indústria, num banco, como eu trabalhei em banco. E dessa equipe de 10, 3 é promovido seu chefe. E você ia dizer no seu íntimo. E o que queria ser o chefe? Ia perder a amizade. Porque quando esse chefe viesse dar um comando para você, você não ia aceitar. Porque alguém identificou nos 3, dos 10, né? Aleluia. A capacidade melhor do que a sua, mas você não aceitou essa opinião, e aí vai interferir na amizade. Por isso que tem que ter muita oração nós evangélicos, né? Então, família e trabalho, né? Esse é o amor filhos, né? Nós temos amigos na família e temos amigos no trabalho, e também na nossa igreja PCVL e outra igreja, né? Ou na igreja em geral, temos muitos amigos, né? Aleluia. Não vão. Na nossa igreja a gente ministra e ensina, porque eu sou o pastor da igreja, né? Mas tem muitas igrejas que nós temos amigos, respeitamos as suas opiniões, tudo, mas sabemos que eles também andam com o diabo. Eles são do inimigo. Eles são do Lúcifer. Apesar que eles pregam, louvam, eles fazem tantas coisas bacanas para Jesus, mas eles não têm a salvação e a vida eterna, porque em algum quesito, né, eles estão fora da verdade. E quando eles estão fora da verdade, irmão, né? Deus falou para nós, minha casa é casa de oração.
Aleluia.
Minha casa é casa de oração. O camarada vem aqui, prega e vende um DVD, virou livraria, não casa de oração. Por que virou DVD? Porque virou livraria. Por causa de uma amizade que deixou o Cicrano, o fulano, o Beltrano, esqueceu a Deus, uma bicuda em Deus, falou, não, pode usar o público para vender um CD, DVD. E aí o culpado é quem? O Satanás? Não, é o crente que compra. Né? Quando eu congregava numa igreja em São José dos Campos, aqui perto, Assembleia,
Tinha uma irmã que vendia Avon na igreja. Então eu digo que eu arranquei os dois olhos dela, os dois rins, a boca, o coração na minha mão. Falei, tá aqui, ó. A senhora vai ainda vender as coisas na casa do Senhor? Que é a casa do Senhor, irmã. Não, mas eu tô passando necessidade. Dobra o joelho então, que eu vou mandar a cesta básica lá. Vai mandar uma bênção lá, né? Então, a gente perde os amigos da igreja também, né? Eu me lembro, nós tínhamos uma família aqui fantástica, notória, dizimista, inteligentes, pregadores. Mas o dia que a missionária Michelle corrigiu as crianças dela, ela saiu da igreja. Porque não pode tocar nesse bebezinho. Né? Eu vou ensinar a irmã aqui. Se a irmã se sentir chateada, a porta que ela entrou é a porta que ela vai sair. Vivemos 23 anos sem ela. Não é quatro cultos que vai fazer a diferença. Ela vai aprender ou vai aprender. É simples assim, irmãos. Deus não me chamou lá de milhões para me vir aqui brincar com Deus no altar. Eu tenho que ter zelo do reino de Deus. A Bíblia me ensina, ai daquele que faz a obra relaxadamente. Então aqui a gente é amigo, a gente trabalha a fé, a gente quer ver a glória de Deus. Sim, a gente quer resplandecer a luz do mundo e o sol da terra. Na verdade. E é isso que todo mundo quer. O dia um moço me disse, pastor, que benção a sua igreja. Eu falei, que bom que você entende assim, irmão. Pena que você não congrega lá, né? Você acha que é tão bacana, mas você não congrega comigo. Sabe por que você não congrega comigo, querido? Por causa do seu pecado peculiar e particular. Vai ser tratado e revelado. Como você não quer ser exposto. Porque a Bíblia diz no livro do sábio Salomão, né? Corrigir publicamente para que os outros tenham temor do Senhor. Acho que é Provérbios 27,5. Veio para mim, por favor, Provérbios 27,5. A Bíblia ensina isso. Então a gente tem que viver isso. Por quê, irmão? Se a gente vai pedir a vitória, ou eu só quero o dinheiro? Né? Então na igreja nós temos muitos amigos que vão se tornar inimigos. Né? Aquela pessoa que entra na igreja chupando chiclete. Você pregando, camarada. Aquela boca de cavalo. Não chupa chiclete no bar, na casa, no shopping, não é? Aqui é a casa do Senhor. Agora, quando chupa chiclete, esconde, um dia até que eu vim orar uma pessoa que engasgou com a chiclete, eu até dei risada depois. Mas o maior ridículo, irmãos, que você vai perder um amigo quando você ensina, ele tira o chiclete da boca e coloca debaixo da cadeira. Aí o diácono, a diaconisa, eu, alguém vai limpar, pintar, cheio de chiclete. Isso que ridículo. Ele tinha que fazer isso na casa da mãe dele, na cadeira da mãe dele, né? Não na casa de Deus. Mas fazer o quê? Ele chama caráter, né? Ele não tem caráter, ele está na igreja. Então, esse segundo amor, né? Aleluia. Fica preocupante quando a gente expressa a verdade do relacionamento, da amizade, né? Seja na família, no trabalho, na igreja ou na sociedade. Sociedade é o contexto da obra, né? Por exemplo, na sociedade, tem que dar uma briga de amigos que cheira até morte. Um é do PT, o outro é do PSDB. Da briga. Um dia eu estava numa festa com o irmão Ronaldo, o esposo da missionária, que ele é petista, roxo, lavado, né? No céu e na terra do inferno, ele é petista. O nosso amigo empresário é do Bolsonaro. E aí falou alguma coisa contra o PT, contra a prefeita, e o Ronaldo na hora, não foi o PT não. Né? A gente estava ali, balanceou o negócio. Mas se é uma outra festa, a gente não é crente, o cara tirava um revólver e matava ele, ou ele matava o cara. Né? Chega-se a esse ponto. Isso é um exemplo que eu estou dando, certo? Não é o caso do irmão, é porque ele é petista mesmo, né? Mas na sociedade, se você vai falar alguma coisa hoje de Deus, você perde o amigo. Se você vai pregar para o vizinho, pronto, ele faz uma baixa sinal para te tirar da igreja, para fechar a igreja. Então é muito difícil, irmãos. Mas esse segundo amor, o amor da amizade, ele é regado ainda também na oração. Porque se você verdadeiramente ama e respeita a Deus, você vai amar e respeitar o próximo, seja ele seu vizinho, seja ele na igreja, né? Seja no trabalho, seja na família, porque também Deus ama ele. Né? Deus ama ele. Né? Aleluia. Nós, seres humanos, mortais, normais, queríamos mesmo que Israel destruísse o Hamas. Porque são terroristas, homens bombas, homens que vão destruir a humanidade. Como seres humanos normais. Mas como os cristãos, lavados, remidos, restaurados, a gente vai orar a Deus, salva os muçulmanos.
Quantas criancinhas chorando a perda de pais? Quantas mães chorando os filhos que morreram na guerra? Quantas mulheres estão viúvas agora, né? E é uma atrocidade, porque eles vão usar essas mulheres para outras situações, né? E é difícil. E você que é mulher, tinha que dobrar o joelho todo dia para agradecer a Deus que você nasceu do Vale do Paraíba, né? Bendito o nome do Senhor.
Aleluia.
Terceiro tipo de amor. Amém?
Amém.
Que na verdade é o primeiro, irmãos, né? Esse é o primeiro amor, que é o ágape. E quando a gente fala desse amor ágape, a gente se emociona, porque eu penso por mim, eu não merecia nem estar aqui no altar, na verdade, né? Soberbo, arrogante, presunçoso, milionário, chegava no restaurante, mexesse o pacual, comprava o restaurante na hora, né? E aí vai, né? Lembro uma vez na... do lado do Cira da Cadiça, já foi igreja, foi muita coisa, mas era uma loja de carro, né? Eu fui lá comprar o carro, o cara me perturbou, né? O funcionário. Voltei no outro dia de chinelo de dedo com uma mala de dinheiro, tudo rasgado. Falei, tá aí, ó, conta aí, chama o dono agora. Tá vendo, irmão? Você me destratou ontem, agora você vai contar o meu dinheiro e vai vender o carro que eu quero. Você vê como é que é, né? Quando eu passo ali, sempre eu lembro, Senhor, eu fui capaz de fazer isso com aquela vida, né? Mas ele também foi capaz de me humilhar naquele período de tempo. Tomara que o Senhor tenha salvo ele como o Senhor me salvou, né? Aleluia. Perdi um dinheirão, só para fazer a gracinha, porque eu tirei de uma aplicação. Só para você ver. Você vê como que a gente é, a gente é orgulhoso, né? Porque a gente não tinha amor, né? Mas fiz o que eu queria fazer. Eu queria fazer aquilo, né? E fui aconselhado muitas vezes por pessoas próximas, amigos: por que você vai fazer isso? Não vou fazer, porque ele me humilhou. Quem ele pensa que ele era? Um vendedorzinho de loja. Você vê a mentalidade medíocre que a gente tem quando se tem dinheiro. Deus falou: é, meu filho, vou provar você no meu amor, vou tirar o seu dinheiro. Você vai ter que depender de mim para viver, sobreviver, caminhar, porque eu te amo. Até entender esse amor é difícil. Que na verdade é o primeiro amor, o ágape. Um amor sem preconceitos. Olha que bacana de Deus. Deus não tem preconceitos contra você. Um amor desinteressado. Deus não tem interesse. Não, você vai ser evangélico e eu vou, né, querer que você faça isso por mim, né? Ele é independente de trocas, se vai ter retribuição ou não. Se você vai amar ele, se você vai fazer jejum para ele, se você vai vir na igreja dele, se você vai ser dizimista na obra dele, se você vai abençoar o reino dele, ele não está preocupado, ele te amou. Ele já deu o único filho que ele tinha, né? É o amor ágape, independente de troca, se vai ser retribuição ou não. Porque esse amor ágape, ele é um amor puro. Né? Aleluia. De Deus para a gente. E isso é uma raridade, irmãos. Não tem uma música raridade? É um amor raro. O amor de Deus para mim e para você é um amor raro. Por que que ele é independente, ele é puro, ele é raro, ele é desinteressado, ele é sem preconceitos? Porque ele é divino, um amor divino, e só um ser divino é capaz, ter a compreensão, aleluia, de dar o seu único filho, para todo aquele que nele crê, aleluia, não pereça, mas tenha a vida eterna,
aleluia.
Porque as coisas do mundo fazem com que eu e você, nós pereçamos mesmo, irmão, e perdemos a graça, a vida eterna. Então esse amor de Deus, ele é divino, aleluia, genuíno, aleluia, não espera nada em troca, e ele ama você simplesmente por amar, porque você tem valor para ele, você é muito especial para ele. Eu tenho um louvorzinho que fala: quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Como é que é?
Sofrendo angústia
e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém.
Eu venho falar do valor que você tem.
Amém. Você tem esse amor, mas você fica no seu complexo inferior. Você dá legalidade para ele, e é tudo o que ele quer. eu não sei, eu não posso, não consigo, eu sou burro mesmo, eu não vou conseguir, não vou ter força, eu não sou capaz, né? Eu sou assim, nasci assim, eu não mudo. Enquanto você vive isso, você perde o amor à ágape. Você vive na misericórdia, porque você está de pé porque é misericórdia, né? Você já pensou você viver nessa vida sem ter o entendimento que você é um ser cheio do Espírito Santo, que tem valor para Ele? E quando o diabo pegar numa tristeza profunda, numa angústia, numa maldição, não é? Não pegou a nossa irmã que pulou do prédio? E quantas vezes nós falamos para ela, você é um ser, você é alguém, você é tão importante para Deus. Por que que as tragédias pessoais, individuais, chegam numa pessoa, num indivíduo? Porque eles esquecem que ele é a imagem e semelhança de Deus. Ou você acha que Deus fez, né, o ser humano para ser destruído? Pela dor, pelo sofrimento, pelo vazio da alma, pela impotência da capacidade de ser inteligente ou menos, ou mais inteligente ou menos inteligente, né? Pela condição psíquica dele, de ele não compreender quanto ele é amado por Deus. Às vezes o pastor não ama você, às vezes sua mulher não ama você, seu marido não ama você, sua mãe não ama você, sua família, ninguém ama você, mas você está preocupado com esse tipo de amor? Você está preocupado com o amor de Deus. O dia que Deus não me amar, aí sim, eu perder esse amor ágape, esse amor divino. Aí, como diz aí a linguagem moderna, está na roça, está no sal, está no sal grosso, aí está perdido. Mas eu vou, aleluia, entender que eu tenho valor para Ele.
Glória a Deus.
Né? Aleluia, você é a sua imagem e a semelhança, né? Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você reflete a beleza do Espírito Santo, mesmo na dor, porque é na dor que Ele trabalha, é no sofrimento, é no vendaval. Ele não chegou na tempestade, no barquinho, falou, o que está acontecendo aí? Aí Pedro falou, é um fantasma, não sou eu, Cristo, vem aqui. Mas indo, Pedro não afunda, porque Pedro olhou para o mundo, olhou para os reinos da terra, olhou para a família, olhou para circunstâncias adversas. E a gente não é nada, irmãos. Minha sogra caiu, bateu aí, últimos 3 dias atrás, aí nós fomos no hospital. Chegou lá, a pastora entrou, né? Eu e o irmão Ronaldo, meu amigo, ficou lá comigo. Aleluia. O missionário ficou na casa da minha sogra esperando. Para ver o que aconteceu, já tinha 75 anos, o osso já estava lá de Bagdá, né? Só que lá, a gente não é nada, irmãos. A pastora estava conversando enquanto ficou lá de fora, que ela estava na emergência, tirando radiografia, raio-x para ver, né? Graças a Deus não deu nada, o senhor não está conseguindo andar ainda, mas vai andar. Uma mulher estava chorando, porque a mãe dela estava fazendo cirurgia naquele momento no cérebro. Duas filhas chorando. E como você vai falar de Jesus naquela hora? Não pode falar. Quer abrir um? Pois não? Não, eu sei. A pastora, no jeitinho dela, levantou a mão lá e falou o que falou de Jesus. Isso eu sei. Mas pensa. Entrou? A grande preocupação é a cirurgia do abrir o cérebro da mãe naquele momento. Porque tem o amor do mundo. Eu olhei nelas, olhei no olho de uma que estava chorando. E Jesus está longe do Senhor, tem misericórdia. Né? Que a gente vê no sembrante, irmãos. Quando minha mãe morreu, eu vi no sembrante do caixão a beleza de Cristo. Nos outros velórios do lado a gente via, nossa, só o sangue do Cordeiro. Está vendo que a gente tem que ter essa convicção de vida, de fé, que você é a imagem semelhante de Deus. Né? Espero que em Cristo Jesus a mãe dela esteja, né, salva, deu tudo certo, e que a palavra que a pastora levou entre no coração deles, né? Aleluia. Na Septuaginta, o que é Septuaginta, pastor? Gente que estuda teologia, fez cursos bíblicos, né? Septuaginta é o nome que se dá aos doutores da lei, né? Os professores cheios de anéis no dedo, que é a versão grega do Antigo Testamento. Chama Septuaginta, tá bom? É, em algumas traduções grega para aramaico, trazendo para o mundo moderno, na nossa linguagem atual, significa também, ágape, significa um amor caridoso. E quando eu li isso, fui estudar isso, fui ver o que é caridade. Sou um ser divino, maravilhoso, glorioso, poderoso, e criador pode ser caridoso com a obra da sua criação. Então Deus é caridoso. Outro dia eu vi uma mulher lavando ali, jogando água na minha cabeça, está gastando água. Mas quando Deus deu os pardais para tomar água, Deus falou, fui eu que preparei a água para eles beberem. Você vê como que Deus pega a gente na curva? Esse Deus caridoso que cuida das aves do céu, dos peixes do mar e das florestas. Deus sabe a hora de trabalhar, de tratar, né? Aí alguém disse para mim outro dia, mas e a seca no Amazonas? Morreu tanto peixe. Eu falei, é, mas você já viu o boi bombá no Amazonas? Você já viu tanta festa da folia lá do diabo? Você já viu quantas vezes missionários, pregadores pregaram o evangelho para aquelas pessoas que hoje estão morrendo de sede, se converter? Então Deus precisa lá provar alguém lá. Daqui a pouco sobe o rio, não se preocupa. Mas tem que ter uma perda para ter um encontro. Ninguém vai ter um encontro com Jesus, irmão, se não tiver uma perda. Se eu continuasse a minha escalada de gerente do banco, hoje eu estava na presidência, jamais eu estaria aqui pregando a verdade. Tive que ter perdas. Para você crescer, você precisa aprender que tem que perder. Perder sua vontade, o seu eu. Para ter aquela reconciliação de Paulo aos Romanos, além de eu me humilhar, eu tenho que interpretar e entender a vontade dele para a minha vida. Não é mais a minha vontade. Paulo fala que Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu tenho que dar essa liberdade para ele me ensinar o que ele quer. É muito difícil? Lógico que é difícil, não vou mentir para você. É muito difícil você sair da carne, da carnalidade. Por isso que ele fala para Josué, para 3 milhões de pessoas, eu que vou derrubar as muralhas, tá? Eles não sabem, Josué já sabia. Porque tem coisas que você não sabe, eu já sei. A Covid, por exemplo, foi uma das coisas que nós já sabíamos, né? A igreja não sabia. Olha, eu vou derrubar as muralhas, é eu que vou derrubar. Você não vai pôr a mão, não vai pegar uma picareta, não vai soltar uma bomba, não vai fazer nada. Tá bom? É eu que vou derrubar as muralhas. Mas santificais, porque eu vou fazer maravilha. Imagina uma terra abrir, uma muralha cair, não é maravilha? Maravilha. No meio de vós. E quando Deus ele faz essa maravilha no meio da gente, é porque ele quer mostrar alguma coisa. Esse ano de 2024, Deus está super, hiper disposto a fazer maravilhas na sua vida. Mas não é você que vai pôr a mão, é ele que vai fazer a maravilha. Como ele vai fazer? Santificai-vos porque amanhã. Como vou fazer santificação agora, pastor? A minha diabetes está 399, eu não posso mais jejuar. É, tira o celular. Sai da televisão. Sai do Instagram, né? Tem muita gente que tem o Instagram. Sai do Instagram. Né? É, tira o grupinho de amigos lá que vai levar você para o inferno. Não é? Tira as suas opiniões e entra aqui na opinião dele. Lê isso daqui. Faz um voto com ele esse ano. Não de dinheiro, ah, Deus, eu vou dar tantos milhões para a PCBL. Não, deixa que não dê muito certo, ele vai mandando devagarzinho. Ele é Deus que trabalha recalcado, sacudido e transbordante. Ele não vai dar pouquinho para não faltar, não vai dar muito para não pecar. Vai dar a medida certinha para todos nós viver, né? E ajudar o próximo ainda. Então faz um voto com ele. Senhor, esse ano eu vou ter um compromisso com o Frei Galvão. Vou ter um compromisso com as quinta-feira. Vou ter um compromisso com a segunda-feira. Eu vou ter um compromisso, Senhor, com os domingos. Senhor, eu vou agendar a minha agenda, equilibrar a minha agenda, para que eu possa estar na sua casa. O diácono já disse. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por quê? É o amor. Salvo conduto uma enfermidade. Salvo conduto um trabalho. Salvo conduto uma escola. Né? Aleluia. Outro dia um moço me disse, ah, o senhor fala assim, pastor, porque o senhor, né, não trabalha. A gente que trabalha, pastor, é super difícil, pastor, para. Meu pastor fala para mim vir na igreja, eu vou quando quero, quando dá, que eu estou cansado. Eu falei, então você vai para o inferno, irmão. Por que, que você é membro daquele hall de membro daquela igreja? Para desobedecer a liderança? Jesus não estava cansado em carregar a cruz? Agora, o meu ministério, eu fui chamado para isso. E tenho o privilégio hoje de dormir até a hora que eu quero. Não é? Você não, irmão. Você está sendo tratado, lapidado, restaurado, edificado para um propósito divino, porque Ele te ama, no amor ágape. E Ele quer te ensinar. Quem sabe um dia você vai ter o cabedal de dirigir um ministério para Ele, no temor dEle, aí você dorme o dia inteiro. Trabalha à noite. Quantas madrugadas, quantos montes. E sabe qual foi o meu preço? meu filho nas drogas, no presídio. Você quer passar pelo mesmo que o seu filho? Ele tem quantos anos? 9. O meu começou aos 13. Se prepare então, aos 13 anos, seu filho, todas as cadeias do Vale do Paraíba. Aí você dorme outro dia até 10 horas. E passa a madrugada de joelho. Ou entra na fila da cadeia orando. Falando para os demônios. Irmão, todo mundo tem um preço. O amor ágape vai exigir da gente um preço. Não tenha dúvida disso. Ele te ama, mas ele te prova. Então deixa Deus te usar. A Bíblia fala, abre a tua boca, tá, encherei. Não queira o que é de outrem. Queira o que Deus tem para você. Use o teu ministério. Use a fé que Deus te deu. Mas não deixe o inimigo sucumbir você, enganar você, para você perder essa graça aqui, essa caridade, né? Porque esse amor, ele é caridoso, é uma caridade. Só um Deus criador poderoso, cheio de amor pela sua criação, porque ele te criou. Quem te criou? Eu pergunto para você hoje, tua mãe e teu pai poderiam fazer você se ele não quisesse? Um cientista pode fazer você? Na China e no Japão estão fazendo robô. Igualzinho a gente, mas é robô. Não tem o espírito. Alguém pode fazer um homem de cera. Alguém pode fazer alguém andar. Mas se não tiver o espírito, irmão. E a gente é movido pelo Espírito Santo. Porque é a palavra divina de Deus. Eu vou para o Pai. Isso é amor. Você tem que entender isso. Nas seus traumas, nas suas dores, nas suas preocupações, nas suas opiniões. Será que o Espírito Santo pensa da mesma forma? Será que o Espírito Santo, que Jesus disse, eu estou lá, a destra de Deus, mas eu vou deixar o paracleto. Se ele deixou, ele está com você. Amanhã você acorda com o pé esquerdo. Né? Parece o Saci Pererê. Né?
Tem gente que é denominado Saci Pererê.
Acordei com o pé esquerdo hoje.
Ah, demônio, vai se converter, você não é crente? Você está enganado, acordou
virado. Sabe por que você acordou virado? Porque você dormiu virado.
Virado do outro lado de Deus.
Né?
Você dormiu virado. Né?
Eu falei outro dia, tá amarrado, passou, desamarra. Pronto, acabou. Tá amarrado, desamarra. Tão bacana isso, né? Tá amarrado, desamarra. Só um Deus criador poderoso, cheio de amor pela sua criação, poderia ser tão caridoso. E qual foi a maior caridade que Deus fez para você? Se você pensar um minutinho, você vai descobrir. Se você estiver comigo aqui, nessa mensagem, você vai descobrir. Não precisa nem ler o texto. Qual foi a maior caridade que ele fez? Não tem palavras para a gente mensurar no vocabulário mundial, português, né, no aramaico, hebraico, na linguagem moderna, na linguagem septuaginta. Não tem uma palavra, só uma que a gente poderia falar para ele, muito obrigado. Só isso. Né? Só um Deus criador tão caridoso, que foi tão bacana comigo, com você, ao ponto de fazer um ato divino, de dar, de doar seu único filho na cruz do Calvário. Você já parou para repetir isso? Só esse Deus, irmão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou o seu único filho unigênito. Aleluia. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer você perecer daqui, nos seus sonhos, nos seus projetos, nas suas amizades, na sua coinonia, na sua sociedade. Você já pensou você ser um errante na sociedade que você vive? Já pensou você sendo destruído na sua escola? Já pensou você sendo destruído no seu trabalho? Você já pensou você colocar a mão e nada dar certo? Eu já vivi isso, irmão. Trabalhei na padaria, faliu a padaria. Trabalhei na empresa de sal, faliu a indústria de sal. Trabalhei na fábrica de macarrão, faliu a distribuidora. Abri negócios, faliu os negócios. Tudo que eu colocava a mão não dava certo. Perdi minha fortuna, perdi meu fundo de garantia, perdi meus amigos. Porque quando você perde dinheiro, você perde amigos. Tem muito amigo da gente que é amigo por causa da posição que você tem, não por causa do Deus que você serve. Você tem que fazer uma reflexão nesse ano, quem realmente é seu amigo. Tem muita gente que fala mal dos outros para você, porque realmente fala mal de você para os outros. Tem muita gente assim, irmãos, ao seu redor, na barba, na sua barba. E você esquece do amor de Deus e às vezes até compactua com os pecados. E é assim. A vida é assim, a sociedade é assim, o mundo é assim, né? Aleluia. E Deus amou o mundo de tal maneira que esse amor, amor ágape, divino, que deu seu filho unigênito, o único que ele tinha. E que morte, hein? Morte de cruz. E havia cruz, e o calvário, e a chicotada. Simeão ajudou ele, né? Puxa vida, hein? Será que alguém vai ajudar a gente nessa jornada? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus quer que eu e você nos preocupemos em viver aqui uma vida cotidiana, bacana, legal, saudável, né? E se Deus também colocar um servo dentro de um hospital na Vila Industrial 9 meses, o cara não vai viver, vai vegetar, né? Ou numa cama, todo mundo vai para a praia, todo mundo vai na festa, todo mundo vai beber, todo mundo vai comer, ele vai ficar na cama. Para ele ir no banheiro, tem que alguém trocar o fraldão dele. Tem que pôr ele na cadeira de roda. Você seria esse candidato nessa noite? Jesus está te perguntando. Você trocaria esse amor para ficar num leito de cama por causa do pecado? Você daria mais legalidade para o pecado do que para a palavra? E quando ele te provar? Então a palavra de Deus para essa noite, para a sua vida, é: não pereça. Então 2024, como vai começar um monte amanhã, vamos deixar o nosso eu para trás? Vamos viver uma vida nova mesmo? De compreensão, de sacrifício, de entrega, de entendimento, de amizade. Mas é uma amizade genuína, verdadeira, com o próximo e principalmente com Jesus. Né? Lucas 6,46 é uma palavra que bate na igreja dele, né? Ele, quando ele fala isso no Evangelho de São Lucas, ele dá um tapa em todos os ministérios, todas as igrejas, e principalmente em mim, que sou pastor, dos dois lados. Por que você me chama Senhor e Senhor não faz o que eu te mando? Ah, Senhor, mas isso eu não queria fazer. Ah, Senhor, mas não vou mexer com ele, né? Poxa vida, 20 milhões o dízimo dele, Senhor, você está louco, me deu um avião. Ah, Senhor, não vou mexer com a Lavínia, o Paulo Henrique vai sair da igreja, daqui a 14 anos eu vou cutucar a Lavínia, a irmã minha vai embora. O Senhor vai trazer outra família? E eu falei pro baterista: irmão, você tá marcando, tio. E vai ter uns músicos aqui, você vai estar no mundo, cara. Eu até vou vender a bateria, rapaz. Você tá aí louco. Goodbye, Solon, very well, não sei onde que ele tá. Porque não quis obedecer a Deus. Isso aqui é a mesma coisa. O dia que eu senti falar, para, todo mundo, aí acabou, sou cara doce. Quem tem mais autoridade que ele? Só Jesus. Tem que viver a santificação, o temor, o amor, a verdade, a promessa e a palavra. Por quê? Se ele não brinca, não mente, não engana, ele nos trata com essa autoridade. Porque o dia que ele falar assim para mim, assim, meu pastor, Senhor Deus, não, lá no dia da morte, eu vou chegar lá, não vou mais falar para ninguém. A partir de mim que eu te conheço, eu vou lá, entra todo mundo correndo do papai. Beleza. Nós vamos ter uma legalidade muito bacana. Né? Aleluia. Então, esse é o princípio do temor, irmãos, o amor. Né? Por que que a gente santifica a mocidade? Né? Lembra a primeira mocidade? Quantos jovens tinha? Bastante. Foram para a praia. Colocaram o biquíni na praia. A onda veio, tirou, né, o biquíni da parte de cima das nossas jovens, de uma jovem. Ela posta no Facebook. E alguém vem e fala para mim, que eu não tenho Facebook, graças a Deus. Olha aqui a sua cliente, a sua ovelha. Aí eu fui corrigir. Irmã, você é do louvor, você não é do mundo. Né? Você poderia até, a onda aconteceu, mas coloca de volta, não tira foto, não põe no Face. Mas como você não tem caráter cristão mesmo, né? Vou ter que falar com quem tem na sua casa, se ninguém resolver, porque ninguém tem mesmo. E vocês não vão ficar na IPCV no período de tempo que Deus quiser, porque Deus vai dar linha de vocês. Porque vocês não vão falar a mesma linguagem. É a mesma coisa vocês hoje. Se não falar essa linguagem, não é nem eu que vou fazer nada. É o próprio Deus que vai fazer, porque a igreja é dele. Eu não pedi para ser pastor, eu queria continuar no banco, rico, milionário, e tá lá no mundo. Mas ele falou, não, é para fazer diferente, porque o meu amor tem preço. Esse amor, irmãos, é um amor divino, que vai restaurar, reconciliar, reestruturar, limpar a dor da alma, que ele vem e lava a gente. Depois vai ter outra dor, vai ter, mas daí ele lava de novo.
A gente fica alvo como a neve, como a gente vai cantar agora. Alvo como a neve.
Então viva esse amor, o amor ágape. Vai ter os três tipos de amor na sua vida? Vai, porque tem o livre-arbítrio. Mas viva o amor ágape divino de Deus na sua vida. Por quê? A recompensa ela é muito grande. Deus vai abençoar muito você em nome de Jesus. Esse ano é o seu ano. Eu quero dizer para você, Deus está mandando dizer no meu ouvido direito aqui, que é o ano da sua vitória. Ele vai sim, decanta lá, via sobre a terra, nega sul, mostrar para você o que eu estou pregando. Para alguns aqui, ele vai mostrar os três tipos de amor. Seja no trabalho, na amizade, no cotidiano, na sociedade ou na igreja. Né? Aleluia. Ou na família. E vai mostrar o amor eros, o amor é a amizade, e vai mostrar o amor dele, que é incondicional. Tá bom? Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia, né? Ah, tem um versículo aqui para ler para você. Eu esqueci. Eu vou ler para você, irmãos. Aleluia, que bacana. Eu abri aqui. Cadê o negócio? Cadê a folha, Jesus? Aqui, ó, que bacana, ó. Isso é amor, irmãos. E a gente entra na ceia da missa apostólica, tá bom? Olha aqui que bacana, ó. De Deus para a nossa vida, ó. O 1 João 4,8 fala assim: quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8: quem não ama, não conhece a Deus. Se você não se ama, você não conhece a Deus. Se você não ama o próximo, você não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim permanece agora esses três: a fé, que quem ama a Deus tem fé, a esperança da vida eterna, e o amor. Mas desses três, o maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13,13, né? Permanece agora esses três. Agora, porque eu aceitei Jesus. Então a fé em Jesus, salvação, a esperança da vida eterna, as demais coisas ele vai me acrescentar. O amor a Deus e por Deus e para Deus, né? E o maior deles, porém, é o amor. Porque não adianta ser pela Sônia, para a Sônia, por Sônia, está tudo Sônia, e eu ir para o inferno. Então é para Deus. Agora, o que me chama muita atenção é 1 Coríntios 4,7. O amor, ele é paciente. O amor, ele é bondoso. O amor não inveja. O amor não se vangloria. O amor não se orgulha. O amor não maltrata. O amor não procura seus interesses. O amor não se ira facilmente. O amor não guarda o rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mas o amor se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, do 4 ao 7. É difícil, irmãos, isso é um dom. Eu não tenho esse dom, né? A pastora tem mais esses dons aqui do que eu. Eu realmente estou sendo lapidado para suportar, não maltratar, né? Aleluia, não irar facilmente, não guardar rancor. Isso é natureza humana. Isso Deus está tratando com a gente, né? Isso é bacana de confessar. Porque se a sua boca confessa, você é tratado por Deus. E Deus vai, conforme eu vou confessando, Deus vai me tratando. Por quê? Porque eu não vou me alegrar com a mentira. Eu vou me alegrar com a justiça. E se alguém se alegra com a verdade, tudo sofre. Então tem coisa que eu vou estar passando porque eu estou com a verdade. Então eu tenho que passar, porque eu sou um verdadeiro cristão. Eu vou crer em tudo, porque Deus é que falou. Não foi o fulano que falou, foi Deus que falou. Eu vou tudo esperar, porque esperei com paciência no Senhor, né? Eu vou tudo suportar, porque Jesus suportou a cruz. Eu não passei pela cruz ainda. Nem quero passar, ele já passou. Tá bom? Então eu quero encerrar aqui o sermão. Que você viva essa promessa, a palavra. E abra comigo agora a Bíblia. Ah não, a pastora vai lá, né? Pastor e missionária, louva um hino aqui. Já ora pelos dízimos e pelas ofertas em nome de Jesus.
Aleluia.
Continua com amor, tá? Em nome de Jesus. Para o reino, para a obra. Esse mês aí, esse mês de fevereiro, nós vamos ter um aumento aí significativo lá no,
do consórcio da igreja, né? Pagamos R$2.999. Sempre quando tem essa taxa administrativa, vai para uns R$3.600, R$3.700. Eles cobram, depois eles devolvem uns R$350, R$400, aí vai ficar R$3.200 para o ano, né? Até 2025.
Nós queremos saudar a amada igreja da paz do Senhor.
Amém.
Oferte com amor e alegria. Senhor Deus eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer e clamar neste momento, Senhor, que o Senhor venha assim abençoar, prosperar, multiplicar, Senhor, o dizimista, o ofertante da tua casa, aqueles que ainda estão no propósito, Senhor Deus, do seu coração, Pai, de fazer os seus votos. Abençoa, Senhor, venha assim, Senhor, trazer a existência, decalar baias de decanto os projetos que o Senhor já tem designado, Senhor Deus, para cada vida. Senhor, por isso, nesta noite, clamamos a ti, Senhor, abençoa, prospere e multiplica o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oferte com amor e alegria, irmãos. Aleluia. 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 Jesus, o Senhor, nosso Deus.
Queriam ver o pregador morrer.
e as palmas que glorificam o nome do Senhor.
Que coisa linda a obra da reconciliação, a obra salvífica de Deus, né? Não tem preço essa obra salvífica, redentora, a redenção, né, para nossas vidas, né? Abra comigo a palavra do Senhor, queridos irmãos. Aleluia. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Aleluia. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Depois vamos louvar o 301 e o 39 da harpa cristã. Você que vai cear, fique de pé. Você que não vai cear, no louvor, sente. Aleluia. E o cara que você vai passar e você vai participar. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo Jesus dado graças, o partiu Jesus e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que você comedes este pão, bebedes esse cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus, até que ele volte, ou até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue. Então, para você não ser culpado do corpo e do sangue, examine-se você agora, você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. E se examinar é pedir perdão. Peça perdão pelos seus atos, palavras, sentimentos, atitudes, filosofias, teologias, seus pecados. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o que é o corpo de Jesus. Por causa disso, há entre nós muitos fracos e muitos doentes, e muitos que ainda dormem espiritualmente. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos nós julgados? Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor Jesus, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Deus, nós estamos examinando a nós mesmos. Nós estamos pedindo o seu perdão. Deus nos ajuda, Deus nos capacita, Deus nos santifica, em nome de Jesus. Participai do corpo e do sangue do Senhor. Cristo já nos preparou,
uma já que nos contou, e agora nos convida a cear.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mandará
a minha terra, a graça de que estava no
e também na
Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim. Pai, é o novo testamento do teu sangue, Senhor. Mais uma vez estamos fazendo em memória do Senhor. Cura agora os enfermos, perdoa os pecados, restaura, renova, edifica, santifica a sua igreja e o seu povo. Derrama a tua unção e recebe a nossa petição, Senhor, na nossa campanha, Pai, que nós vamos fazer, entregando para o Senhor as famílias, as pessoas, os indivíduos. Salva eles, Papai, porque em memória do Senhor é o seu cálice, o novo testamento no seu sangue. Lava Xambarabi. Canta Labia Subeterra Nagasude, canta Lava Suri, canta Lava Cabarabi. A tua bênção, Senhor, para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Bendito seja o
mas a
Jesus, obrigado, Deus, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, meu Deus, leva-nos em paz, muito obrigado, Senhor, mais uma cedo, Senhor, Pai, obrigado, abençoa a tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém, amém, amados, vamos colocar uma vírgula, vamos em paz, amanhã, se você conseguir chegar às 7h15, 7h30, vamos começar o culto rapidinho. Vamos trazer uma palavra rápida, básica. Eu quero ver se 9 horas eu dou a bênção apostólica amanhã para a gente subir umas 10, 10 e 15 no máximo, tá bom? Aí na terça-feira a gente estende um pouquinho lá. Mas amanhã para iniciar, vamos. E quem amanhã eu for orar, não venha na fila amanhã, porque eu oro de você no monte. Se não, fica na fila aqui e oro no monte também, né? Deixa eu orar para os visitantes amanhã. E aí, se não tiver visitante, 15 para as 9, eu já vou acabar o culto para a gente já subir, enaltecer, engrandecer. E Deus mandou dizer que Ele vai fazer aquilo que está no seu coração, para você pedir mesmo. Pedir, pedir e dar-se usar. Esse ano será um ano muito diferente para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. E é através da regar a oração. Esse é o instrumento que Deus vai usar, irmã, com muita propriedade. Irmã Andréia, Deus tem algo na sua saúde para honrar a tua fé. Deus sabe o quanto a irmã em dezembro, novembro, setembro, pediu para Deus, no seu particular. Deus fala para a irmã não desistir, porque Deus vai honrar a sua longevidade, a sua caridade, a sua caminhada com Ele. É para a irmã pedir mesmo, porque Deus vai fazer, né? Se prepara, viu? Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Vamos receber desse Deus essa graça imerecida, esse amor genuíno, ágape, caridoso, misericordioso, porque é a causa de nós não sermos consumidos, a misericórdia de Deus. Obrigado, Deus, por tudo isso. Leva-nos em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ainda que vai ter algumas turbulências, tribulações, que nós vimos a imundícia andando aí na igreja, Senhor. Chama barata, o nome dela é imundícia. Nós sabemos que vai ter algum ataque contra ataque do diabo. Não só na igreja, como no altar. Beirou a pontinha, Senhor. Nós repreendemos, amarramos, aniquilamos, destruímos, porque a palavra tem poder e tudo que está ligado à terra está ligado ao céu. Toda imundícia sai em nome de Jesus. Abençoe os ouvintes pela internet, mundo afora. E abençoe o PCBR. E um grande culto amanhã para nós, papai. E vamos tentar encerrar mais cedo amanhã. Para a glória do seu louvor da sua glória. Para subir no monte também já. E começar o primeiro dia da campanha. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, a doce comunhão e consolação do meio do Santo Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, todos juntos, unânimes, nossa fé e nossa voz, possamos dizer:
amém.
Se Deus é por nós,
quem será?
Agindo Deus, o sangue de Jesus
tem poder.
Vai embora com esse amor, ágape, na sua vida. Não tem você que amor. Pode o que você merece. Você tem valor, você tem um filho, você é especial. Você é de Deus. Aleluia.